Folha Política.
Nosso convidado de hoje é o deputado estadual do PSB, Valdemar Borges, com a gente a partir de agora. Deputado, bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo à redação integrada da Folha de Pernambuco. O senhor não tinha vindo aqui ainda, né? Que eu me lembre não, né?
Pois é.
Bom dia.
Bom dia, Jota, bom dia, Carol. Satisfação grande estar aqui participando do Folha Política com vocês mais uma vez, já faz algum tempo, de fato.
Isso.
A última vez que eu vim ainda era ele do outro lado da rua.
Verdade.
Eu fui para lá. Me informaram que tinha se mudado, mas a satisfação é a mesma.
Isso.
De estar aqui conversando com vocês.
Recíproca é verdadeira. E só explicando, esse tempo todo, já faz mais de um ano que a gente está aqui, não é que a gente não tenha entrevistado o deputado, não. É porque a gente transmitia via online, telefone, enfim. Exato. E agora de forma presencial.
Exato. Pegou a pandemia também.
Isso, exatamente.
Pegou o período eleitoral.
Verdade, né? Verdade. Carol Brito, editora de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carol.
Bom dia, Jota. Bom dia, deputado. E bom dia a todos os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Folha.
Deputado, o que, é que a gente pode resumir, passar para o nosso ouvinte, né, para o nosso internauta, para o nosso espectador, com relação ao que aconteceu na Alep? O senhor presidia a Comissão de Constituição e Justiça. Teve tudo aquilo que aconteceu, né, com relação à interferência, posicionamento ou não do Palácio do Campo das Princesas, e depois o senhor foi levado pelos seus pares para a Comissão de Educação e Cultura da Alep. A gente já falou aqui, né, Carol, enfim, mas ouvindo agora da sua própria boca, das suas palavras, o que de fato aconteceu nesse período aí, hein, com relação a tudo isso?
Bom, o que aconteceu foi que o PSB, por ter a maior bancada dentro da Assembleia, reivindicou que valesse o princípio da proporcionalidade. E dentro desse princípio, o PSB reivindicava também a Comissão de Justiça, da qual eu fui presidente durante algum tempo. E o Palácio reagiu, acha que aquela comissão devia estar na mão de algum aliado. E nessa reação, na nossa opinião, o Palácio usou de manobras regimentais, mas que nunca tinham sido usadas antes para dirimir um problema dessa ordem, porque se viram na iminência de perder. Primeiro foram para um confronto, né? O que nós não queríamos. Nós não queríamos confronto, nós queríamos que a coisa fosse feita dentro da discussão política, respeitando a proporcionalidade e, enfim, respeitando também a política propriamente, que se discutisse com a casa, que se ouvisse a casa, se ponderasse, para que a gente não precisasse chegar à situação de um confronto. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Íamos a um confronto. Para não perder o confronto, o governo usou de manobras regimentais, que nunca tinham sido usadas naquela casa. E aí nós achamos melhor não disputar aquela eleição, porque com aquelas manobras, de fato, vocês estão lembrados, a reunião ser feita num dia, naquele dia nós ganharíamos a eleição, se pediu a uma deputada para que se retirasse da reunião, não houve quórum, a reunião foi suspensa, foi adiada para o dia seguinte, e nesse intervalo o Palácio atuou de uma maneira mais intensa e, na nossa opinião, perdeu um pouco a mão, né? Perdeu um pouco a mão nessa atuação, entrou demais nas questões da casa, e na reunião no dia seguinte eles reverteram esse quadro, iriam ganhar, nós não participamos. Em seguida, indicaram meu nome para disputar a comissão de educação, a comissão temática, né? Inicialmente o Palácio dizia que nas comissões temáticas eles não tinham muito interesse, não iriam discutir, iriam deixar que a casa resolvesse mais internamente esses assuntos. Qual não foi nossa surpresa quando também na discussão da reunião temática, da comissão temática, comissão de educação, veio a intervenção do Palácio, inclusive usando os mesmos artifícios, as mesmas manobras regimentais, para tentar impedir a nossa vitória naquela comissão. Dessa vez, o Palácio perdeu. Nós nos elegemos e estamos hoje respondendo pela presidência da Comissão de Educação. E tudo isso, Jota, Carol, o que fica, assim, para mim, é a ideia de que o Palácio está com dificuldade de interagir de uma maneira mais elevada, mais política mesmo, para usar de novo o termo, nessas questões. Então, como eu já disse, né, eu acho que a governadora, que encontrou uma casa muito receptiva a ela, inclusive a oposição muito receptiva a ela, tanto que até agora votou tudo que ela mandou, ela optou por um caminho do acirramento das relações e não da construção de alternativas que pudessem contemplar todos e ali criar uma relação mais harmoniosa entre a casa, entre a Assembleia e o Palácio. Essa é a minha conclusão e eu lamento, porque eu acho que isso pode trazer prejuízos para Pernambuco. Né? Muito se diz que na época do PSB, o PSB fazia igual, não fazia. O PSB,
é isso que eu ia perguntar, porque o governista disseram, olha, o governo Eduardo também se fazia isso.
Não era assim. Primeiro, o governo Eduardo tinha a capacidade de ler o sentimento da casa. Ele trabalhava com o sentimento que chegava da casa. A intervenção dele não era no sentido de dobrar um sentimento que estivesse sendo construído dentro da casa. Tá certo? O governo Eduardo tentava interagir com isso. E de tal forma que Eduardo nunca impôs, nenhum palácio nunca impôs, um candidato do PSB. O PSB sempre foi a bancada majoritária na Assembleia e nunca teve um presidente da Assembleia nesse período. Nunca teve, porque nunca houve uma imposição. Havia uma leitura, havia nomes que se fortaleciam internamente e que o Palácio interagia com essa situação. Havia composições das comissões que eram costuradas internamente e o Palácio passava a interagir com essa realidade a partir de um sentimento que surgia também na casa. Então, há uma diferença aí que não é tão sutil, né? Não é tão sutil. Não era a mesma coisa, não, no tempo do PSB. Era um outro padrão de discussão.
Carol Brito.
Deputado, agora, depois desse período de turbulência, né, a governadora fez alguns gestos aí, principalmente para o PL. Se fala bastante que ela deve chamar o Solidariedade e União Brasil para conversar. Só acredita que há um movimento aí de mudança desses posicionamentos da casa, principalmente da bancada independente?
Veja, eu acredito que sim, eu tenho acompanhado isso de longe, não sou da bancada do governo, portanto não tenho participado disso internamente, mas tenho acompanhado, tenho visto que parece que ela começa a se movimentar nesse sentido, no sentido de conversar mais com os deputados, com sua bancada particularmente. A questão do PL em particular se diz que é um pouco consequência ainda da disputa que houve na Comissão de Justiça, né? Então, esse primeiro movimento a ser feito com o PL, o que se diz e que parece ser de fato, é uma consequência ainda das movimentações que o Palácio fez em torno da questão da Comissão de Justiça. Mas é natural que ele procure aí...
Foi o movimento mais desgastante também, né, deputado? Que teve aquela retirada de Alberto Feitosa...
Muito desgastante. Ali houve uma intervenção, né? Assim, muito direta. É isso que eu digo. Quando se quer estabelecer... Uma comparação com o PSB, não. O PSB trabalhava politicamente a questão para não chegar nesse ponto, precisar de, né, de se fazer isso. Agora, sem dúvida, essa movimentação começar pelo PL é fruto do que aconteceu lá na discussão em torno da comissão. Agora é natural que ela comece a conversar e faz parte, né, da política e deve ser assim. Agora, quanto a essa questão da bancada independente, é que eu não entendi ainda direito. Né? Para mim, você tem governo e tem oposição. Né? Quem disputa uma eleição majoritária e ganha é governo. Quem disputa uma eleição majoritária e perde vai para a oposição. Isso não quer dizer que a pessoa não seja pessoalmente independente, isso não quer dizer que a pessoa não tenha um lado, isso não quer dizer que a pessoa não converse com o executivo, isso não quer dizer que a pessoa não discuta as políticas públicas, não formule junto com o executivo as políticas públicas. Não. Quer dizer, essa ideia de bancada independente estar associada a isso, eu acho errada. Né? Eu, por exemplo, meu partido disputou a eleição, perdeu, portanto eu estou na oposição, mas eu não me oponho em nenhum momento a discutir as políticas públicas que interessam ao povo de Pernambuco. Não sou uma pessoa intransigente, né? Sou uma pessoa da conversa, do diálogo. Infelizmente, não tenho recebido esses sinais por parte do Palácio, esses gestos do Palácio em relação à disputa dessas duas comissões, no meu entendimento, desafinam muito dessa postura de quem quer construir as coisas coletivamente ou de quem quer fazer pontes, para usar até uma expressão, uma imagem que a própria governadora usou muito. Né? Eu acho que, na verdade, são muros que têm sido levantados com esse tipo de comportamento.
No caso, quem disputou a eleição e perdeu e está na bancada independente é a Federação PT, PCdoB e PV, que apoiou Danilo Cabral no primeiro turno e Marília Reis no segundo turno, e o Solidariedade, que apoiou Marília Reis tanto no primeiro como no segundo turno. Você vê uma posição um pouco incoerente aí desses partidos?
No meu entendimento, os dois seriam oposição. Agora, isso não quer dizer que não se sente com o Palácio, que não se discuta com o Palácio, que não se trabalhe, se procure construir as coisas em prol de Pernambuco junto com o Palácio. Ser oposição não significa ser sectário, nem radical, nem intransigente, nem fechado ao diálogo, absolutamente. Né? Ser independente, a pessoa é independente, oposição, pode ser, oposição e pode ter uma postura extremamente construtiva. Construtiva, eu quero aqui fazer, quero lembrar e fazer justiça. Há um prefeito que teve no Recife, está vivo ainda ele, eu fui líder da oposição a ele, que é o prefeito Roberto Magalhães. E o prefeito Roberto Magalhães, muitas vezes, nos convidava a oposição para conversar, para discutir projetos de lei que ele estava pensando em enviar para a Câmara. E eram discussões feitas de uma maneira muito tranquila, muito sincera, cada um colocava seu ponto de vista, ora se conseguia construir consensos, ora não. Quando não se construía, cada um ia defender a sua posição. Ele defendia dele, nós defendíamos a nossa, a bancada dele defendia dele, a nossa bancada defendia as nossas posições, mas foi uma experiência, um exercício de fazer política extremamente maduro, extremamente republicano. Essas reuniões se davam à luz do dia, em locais sabidos, né, de conhecimento público, enfim. E ser oposição não significa dizer que você não possa ter uma relação como essa que nós, inclusive, tivemos já aqui em Recife.
O deputado Valdemar Bosch, me permita, Carol, ela falou aí da bancada, né, PV, PT, PCdoB, enfim, mas na eleição do ano passado também a gente teve vários deputados do próprio partido seu, PSB, que apoiaram, né, no segundo turno a Raquel Lira, e sinalizam, né, até um apoio ao governo, enfim. Como é que ficou isso internamente com relação, já que o PSB, pela população, foi colocada como oposição à governadora? Ao governo de Pernambuco.
Isso aconteceu e aconteceu também de maneira muito clara. Né? Quando o nosso candidato perdeu no primeiro turno, Danilo, no segundo turno estabeleceu-se um debate dentro do partido para onde o partido deveria ir para o segundo turno. E houve, naquela ocasião, uma decisão de deixar essa questão num campo aí da flexibilidade. Cada um fizesse aí sua avaliação e fosse para o seu caminho. A gente respeita totalmente aqueles companheiros nossos que fizeram a opção para o Raquel. Eu quero dizer, e isso não é segredo, não tem por que fazer disso segredo, que por conhecer Raquel, inclusive, não estou fazendo nenhum favor, saber das qualidades que ela tem, discuti, conversei a possibilidade de apoiar com ela também. O que mais dificultou esse meu movimento na ocasião foi o fato exatamente de o palanque dela não ter uma definição clara em relação ao pleito nacional. E eu achava que isso era fundamental para o país, porque eu entendia, continuo entendendo mais ainda, que uma coisa é Pernambuco com Lula em Brasília, outra coisa seria Pernambuco com Bolsonaro em Brasília. Isso para mim não era irrelevante, isso para mim não era questão trivial, era uma questão fundamental. Então essa foi talvez a principal razão que me fez naquela ocasião não optar, inclusive, por apoiar também Raquel. Tem nenhum segredo em relação a isso. E estamos tendo demonstrações claras, né, ainda ontem uma eloquente, de que é diferente mesmo. Tá certo? Pernambuco com Lula e Pernambuco com Bolsonaro. Então, essa questão não poderia ter sido minimizada no pleito anterior, no segundo turno do pleito anterior. E ela foi minimizada pelo palanque de Raquel, objetivamente, e eu discordei disso.
O senhor falou da eleição, né, da sua liberdade dentro do partido, mas isso persiste agora ou não? Já que o PSB, é oposição, né? Alguns deputados do PSB podem sinalizar essa independência, né?
Ou até governismo, né?
Governismo, veja, não, persiste. Agora, veja, a postura dos deputados, né, até agora, e eu acho que vai ser sempre assim, tem sido nessa linha que a gente tem defendido. Capacidade de dialogar, de conversar, de construir, de ver o que interessa ao Estado de Pernambuco, de apoiar o que acha que vem ao encontro dos interesses dos pernambucanos e ser contra, é como estava dizendo, quer dizer, não é o fato de você dizer independente ou não é independente que vai mudar a sua forma de atuar. E a bancada do PSB, mesmo aqueles que no segundo turno apoiaram a governadora Raquel, tem tido esse comportamento de analisar cada uma das questões que chegam lá. Na verdade, chegaram poucas, e todas que chegaram até agora receberam o nosso apoio, inclusive daqueles que não apoiaram ela, não votaram nela no segundo turno.
E, deputado, você fala bastante que esses movimentos aí de Raquel para tentar atrair a bancada independente é por conta de um projeto de lei que ela enviou para casa, que quer liberar uma verba de 5 milhões extra para ser remanejada no orçamento por meio de decreto, 5 bilhões, desculpa. E que, inclusive, vai ser discutido na próxima semana nas três principais comissões da Casa, né? Como é que o senhor vê essa movimentação e, principalmente, esse projeto?
Eu vejo com muita preocupação, porque, repare, o orçamento, ele, quando é votado, ele já deixa ali uma margem, um percentual, para que o governador possa fazer os remanejamentos que achar necessário ao longo da execução do orçamento, sem precisar estar passando tudo pela Assembleia. O orçamento, a lei orçamentária, como está dito, é uma lei. Para ser modificada, tem que ter a anuência, tem que ter a aprovação da Assembleia. Uhum. Para que ele não precise mandar cada modificação nessa lei, cada remanejamento para a Assembleia, já se define ali um percentual, que é um percentual bastante razoável, 20%, para que ele faça isso sem precisar passar pela Assembleia. Isso já existe, essa possibilidade já existe. Para fazer adequação, no caso da quando muda de um governo para o outro, mais ainda, porque o novo governo, naturalmente, tem seus projetos, suas prioridades, e é razoável que se imagine que ele vá usar dessa prerrogativa de suplementar, tirar daqui, fortalecer acolá o orçamento, e que não precisa estar passando isso pela Assembleia a cada movimento. Para isso, ele tem 20% do orçamento. Eu, pessoalmente, não vejo a necessidade de ter a possibilidade de fazer esse remanejamento, pelo menos até enquanto não gastar esses 20%, essa margem dos 20% que tem, não vejo a necessidade de fazer isso, de colocar mais 5 bilhões, no caso mais 13% mais ou menos, tá certo? Sobre essa prerrogativa que já tem. Porque o que é que acontece? Isso vai diminuindo o papel do Poder Legislativo. O que se discute hoje é a possibilidade da Assembleia votar ou não matérias que mexam com verba, que mexam com as finanças do Estado. É isso que se discute. Em que termos isso poderia ser feito? Porque hoje a Assembleia não pode tomar iniciativa de apresentar, não é votar, corrigindo o que eu disse, de apresentar iniciativa de matérias de um financeiro.
Que é uma PEC do deputado Alberto Feitosa.
Que é uma PEC de Alberto Feitosa, certo? Se discute isso, em que termos poderia acontecer da Assembleia apresentar projetos de lei também que envolvam matéria de ordem financeira. É o que está se discutindo. Essa proposta de Raquel vem no sentido contrário. Ela tira da Assembleia mais 5 bilhões orçamentários, tá certo? De possibilidade de sequer votar. A gente passa a não votar mais. Não é apresentar uma matéria, certo? De financeira. É de votar uma matéria financeira em cima de mais 5 bilhões. Eu acho que não há necessidade, eu acho que diminui o papel da Assembleia. Tem 20%, vamos trabalhar 20%. Se os 20% não forem suficientes, que se acrescente mais, que se discuta acrescentar mais isso, mas não de antemão já colocar mais 5 bilhões aí nessa possibilidade. Eu acho que é a precipitação.
O governo afirma que esse remanejamento seria necessário por conta da reforma administrativa, que acabou mudando a alocação de recursos por conta das alterações de secretarias.
Se ele chegar na Assembleia e mostrar que essa reforma administrativa já esgotou essa margem dos 20% que ele tem de mexer no orçamento, sem precisar passar pela Assembleia, eu, pessoalmente, me coloco completamente aberto a ponderar, ampliar essa margem, mas eu não tenho essa informação de que já tenham sido usados os 20% possíveis para esse tipo de remanejamento.
Agora, deputado, essa PEC de Alberto Feitosa, né, que permite os deputados a legislar sobre questões que dispendam de recursos do Executivo, ela tentou ser votada, houve um movimento para tentar votar essa proposta no ano passado, inclusive não passou, se falou, o próprio Alberto Feitosa criticou a postura da vice-governadora Priscila Krause, que era deputado estadual na época e que aprovava, apoiava o projeto, mas depois que foi eleita acabou se movimentando contra. E hoje, como é que está o ambiente na casa para se votar essa pauta?
Eu acho que essa iniciativa da governadora de enviar esse projeto de lei pedindo autorização para mexer em mais 5 bilhões sem ter que passar pela Assembleia, de certa forma reaquece o debate da PEC de Feitosa na casa, e eu acho bom que seja reaquecido, eu acho bom que seja discutido, né? Eu acho importante essa PEC.
Ela pode, então, de repente, ter um apoiamento para ser votada na casa, colocada em pauta?
Acho que pode, eu não posso falar aqui por nenhum colega, mas eu acho que há um sentimento da casa de que seria um avanço, né? Essa PEC, e a casa precisa de mais instrumentos também para poder participar mais efetivamente da execução das políticas públicas, porque é disso que se trata, né? Quando a gente fala em possibilidade de remanejar recursos para lá, para cá, você está executando política pública, e a casa precisa ter mais esse espaço.
E, deputado, como é que o senhor avaliou a passagem do presidente Lula ontem, principalmente aqueles momentos ali um pouco turbulentos, né? Porque teve vaia, teve cobrança, até o próprio Lula, por conta da questão do piso da enfermagem. Como é que o senhor vê esse ambiente político?
Veja, eu estive lá, eu achei que o ambiente estava muito radicalizado. Os enfermeiros têm uma luta aí muito justa, uma causa muito importante, todos nós temos compromisso em ver atendida, que é a causa do piso salarial deles, e eu acho que eles radicalizaram muito ali, eu acho que não sobrou ninguém em termos de vaia, uns mais, outros menos, mas, né, o negócio foi meio radicalizado. Eu acho que é muito importante a postura do presidente, aliás, demonstrando mais uma vez o que eu sempre defendi, que é diferente Pernambuco com Lula e Pernambuco com Bolsonaro. Uhum. Né, o presidente foi lá, pediu respeito à convidada dele, pediu respeito a uma governadora que tinha sido eleita e que tem que ser respeitada nessa condição. Né, ao mesmo tempo também deixou claro o campo, é um campo adversário, né, são campos adversários, mas tem que ser respeitosos, tem que ser respeitosos e tem que procurar o que converge. No caso ali, o que convergiam eram os projetos que ele estava trazendo que interessa ao pernambucano. Então, essa capacidade de procurar ver as convergências quando está em jogo o interesse coletivo é que eu acho que deve ser destacado. É que Lula ontem deu uma demonstração clara disso. Certo? Isso também serve para desanuviar, para, né, desarmar um pouco os espíritos, né, que um processo eleitoral muitas vezes gera, estimula, né, aquele espírito bélico, né, coisa da guerra e tal. Eu acho que Lula, também com esse gesto, ajuda a desarmar. Infelizmente, em Pernambuco, a gente está vendo um pouco o contrário. Né? A partir da decisão da governadora de exonerar linearmente, vamos assim dizer, de A a Z, todo mundo que fosse carro comissionado, numa ação claramente direcionada a pessoas vinculadas ao PSB, ela só acirra esse ânimo e só comete a injustiça de, inclusive, atingir um bocado de gente que está ali no carro comissionado, num Estado que se baseia muito nos cargos comissionados para funcionar, e tem muita gente que está ali no carro comissionado servindo ao PSB como serviria a qualquer outro partido, porque são profissionais. Estão ali por sua competência, por sua capacidade de dar conta da sua função, da sua missão ali dentro. No entanto, ela passou a moto niveladora geral numa demonstração, no meu entendimento, tá certo? De ganhei agora aqui, caiu todo mundo. Esse clima está instalado dentro do governo do Estado. É horrível isso para a gestão, né? Ela está semi-paralisada, muitos órgãos ainda sem funcionar, porque é difícil você, de repente, recompor, refazer, né, todo um governo, tirando todos os carros comissionados. Você remontar essa máquina não é simples, não é algo que você faça com facilidade, não é algo trivial. Né? E isso tem levado prejuízos importantes, prejuízos grandes para o funcionamento de alguns setores, além do que acirra o ânimo. Uhum. Né? Então, isso não tem nada a ver com o gesto de Lula, que não veio aqui cobrar se Raquel pediu voto para ele ou não, se o palanque de Raquel foi o palanque que ancorou o bolsonarismo no estado de Pernambuco ou não. Ele não veio aqui para estar enfatizando nem valorizando isso. Ele veio aqui para entregar à população iniciativas, projetos que interessam à população e fazer isso dentro de um clima de civilidade, respeitando uma governadora, pedindo respeito a uma convidada dele, que ele convidou para ir para um evento. Né? Ou seja, algo no sentido exatamente contrário do que a gente está vendo ser instalado aqui em Pernambuco.
Deputado Valdemar Borges, você falou aí, governo Lula, opa, um governo já experiente, né? Terceiro mandato. Está demorando muito, estamos com 82 dias já do ano de segundo, terceiro escalão ser referendado pelo governo federal. Inclusive, se fala muito que até nomes aí de pernambucanos estariam na lista, né? Está demorando muito o governo Lula nesse aspecto?
Já andou muito, né? Você tem aqui, em relação a Pernambuco, você tem Sudene, tem em relação ao Nordeste, BNB, Codevasf.
Né? Tem regionais, né, dos órgãos, como Codevasf, INCRA.
INCRA não foi ainda, não?
Não, ainda não.
Ainda não, né? Eu acho que está andando aí, mas isso não tem levado... Veja, para a gente estabelecer a diferença, para que o ouvinte não pense que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque esses órgãos eles não estão paralisados por falta de gente.
Ainda tem gente
ainda tem lá. Gente lá respondendo, que não está havendo um caça-bruxa. Uhum. Não está havendo assim, fulano não, fulano foi do PSB, não sei quanto tira. Beltrano participou da gestão, não sei o que tira. Não está havendo isso.
Ou seja, indicados no governo Bolsonaro que continuam ainda justamente tem. Em órgãos...
Continuam ainda, claro, naturalmente, agora é atendendo as diretrizes do novo governo. E possivelmente serão substituídos, isso é normal. A gente não está aqui dizendo que a governadora Raquel não faça substituições que achei que deve fazer para atender o projeto que ela legitimamente consagrou nas urnas. Uhum. Saiu das urnas com ele legitimado, digamos assim. Não é isso que se diz. O que se diz é a maneira radical como foi feito, sem substituir, em alguns casos, até mantendo as pessoas e depois, de uma forma bastante sumária e sem nenhuma atenção, dispensando, tá certo? E os órgãos sem funcionar, alguns deles. Não é o que está acontecendo em relação ao governo Lula. Os órgãos estão funcionando. As mudanças vão ser feitas. Acho que aquelas que Lula... Enfim, que o governo, não é uma coisa pessoal, que o governo entender que devem ser feitas.
Ainda sobre o discurso de Lula, o senhor acredita que ontem ele demarcou aí os campos políticos do Estado quando ele chega para Raquel e diz ela é minha adversária, mas eu respeito, colocando ela como adversária, porque a gente vê aí o PT como independente na Alep, né, como o senhor mesmo disse, e se reaproximou somente agora, né, do prefeito João Campos. O senhor acredita que essa fala de Lula é importante para demarcar esses espaços?
Acho, muito. Tanto para demarcar os espaços, como também para deixar claro como é que se relaciona no mundo civilizado quem está num lado e quem está no outro. Como é que deve ser o relacionamento entre os adversários? Deve ser respeitoso, deve ser colaborativo no que interessar à coletividade, para ser meio, né, meio redundante. Enfim, eu acho muito importante, por essas duas razões.
Adversários não inimigos, né?
Adversários não inimigos, né? Porque são lógicas diferentes, né? A lógica, às vezes, a lógica da guerra é você destruir o inimigo. A lógica da política é você convencer o inimigo de que, do seu ponto de vista, tem mais interesse coletivo e você tentar convencê-lo, né, de que você está certo. É uma lógica diferente. E as pessoas, quando não entendem isso, confundem muito. Aí a pessoa vai para a política para fazer guerra. Não dá certo.
Você acredita que PT e PSB, principalmente, que tiveram rusgas, principalmente aqui no Recife, devem pensar numa estratégia mais coletiva para as eleições de 2024 e estarem juntos no maior número de municípios possível?
Sem dúvida nenhuma. Acho que esse exercício tem que ser feito, tem que ser um exercício coletivo, de fato, tem que ser feito com transparência, certo? Tem que ser feito assumindo aí os erros eventuais, potencializando os acertos, né? Tem que estar muito orientado também pelo que está acontecendo a partir de Brasília, né? A partir de Brasília, a gente tentar ramificar essa aliança onde puder, em Pernambuco, em todo o Brasil.
Uhum. E, deputado, só uma última pergunta, viu, Jota, porque eu sei que você está aí com o horário apertado, mas há uma discussão nacional de uma federação do PSB com o PDT e Solidariedade, que hoje é independente e cuja bancada de deputados estaduais, no contexto dos municípios, é adversário do PSB. Como é que vocês vão fazer para conciliar esses interesses diversos?
É um negócio complicado, né? Essa movimentação de federação num país continental como o Brasil, com mil realidades, com mil alianças e, enfim, partidos que andam juntos e que andam separados em mais de 5 mil municípios do país, não é uma tarefa simples, não. Eu acho que vai ter algumas situações de difícil solução, onde essa coisa não vai ser possível. Agora, o fundamental é que no central, tá certo, as coisas sejam interessantes para todos os três. Né? Se no miolo da federação, né, o interesse dos três ficar contemplado, né? Porque é complicado mesmo. Eu acho que se no miolo isso acontecer, é tentar costurar por baixo, onde for possível, entender que onde não for possível, lamentavelmente, cada um vai tomar seu caminho. A federação não vai se dar, talvez em alguns municípios, por conta dessas contradições que você falou. Agora, se num miolo for interessante para os três, do ponto de vista programático, der para alinhavar, né, o comportamento dos três, se do ponto de vista pragmático eleitoral, a resultante disso for satisfatória, for mais satisfatória do que insatisfatória para os três, eu acho que a federação vai.
Deputado Valdemar Borges, tivemos aí as rusgas de 2020, né, que no Recife, PT, PSB, já tivemos o PSB como vice do PT, João da Costa, né, enfim, tendo o seu vice do seu partido. E, geralmente, quando tem renovação de mandato, há modificação, né? Paulo Câmara tirou Raul Henrique, colocou Luciana Santos. O senhor defende mudança no vice aqui de Recife? Até a dobradinha poderia ser PSB e PT como vice? Nacionalmente não está tudo assim, não é? Enfim.
Não, veja. Eu acho que está muito cedo para discutir isso.
Aí, lá vem Eduardo Campos, 2024.
Porque a empresa também, às vezes, é engraçada, né? Diz assim, político, acabou a eleição, já está pensando na outra. Não é possível, não sei o que e tal.
Mas a verdade é essa, né?
Acaba pensando, mas é a própria empresa que
Mas quem põe esse calendário é...
São vocês.
Mas muitas vezes é a própria empresa que fica querendo que a gente antecipe. A gente saiu de uma eleição. Né? Eu acho que não está na hora de discutir ainda.
Ninguém conversa sobre isso no bastidor,
vice,
né?
Não, conversa, é a gente conversa. Mas é cedo mesmo, né, para começar a definir caminhos. Eu realmente acho que é cedo. Mesmo nas conversas de bastidores, minha opinião é que é cedo. As coisas vão ainda se desenvolver, ainda vão... Né, ter muita água para rolar ainda.
Seria uma dobradinha boa, pelo menos isso? Seria uma dobradinha boa?
Uma dobradinha com qualquer partido que tenha no nosso campo é uma dobradinha boa. Pode ser uma dobradinha boa. Pode ter melhores, pode ter melhores, pode ter piores, pode ter, enfim. Mas todas elas são potencialmente de boas dobradinhas.
Deputado Valdemar Borges, obrigado pela vinda, participação, um abraço fraterno, saúde e paz. Até o próximo encontro.
Eu que agradeço, Jota, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com seus ouvintes, nesse programa sempre tão democrático, sempre aqui... um espaço para ouvir todo mundo e a opinião de todo mundo. Isso é muito importante para a política, muito importante para o ouvinte. Agradecer a participação também de Carol, essa jornalista brilhante que, de vez em quando, está perreando já, a gente está na Assembleia. Mas por isso que ela é tão bem informada e atende tão bem também os seus leitores. Obrigado, estamos aqui às ordens.
Ok, um abraço, tudo de bom. Carol, um abraço até amanhã, hein?
Um abraço até amanhã, agradecer as palavras do deputado.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.